A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje começa com uma pergunta: vale a pena economizar? Vamos conhecer brasileiros que valorizam cada centavo e fazem milagres com o salário. A faxineira virou madame, tem um apartamento de frente para o mar, o operário navega em cruzeiros pela Europa, o garçom de São Paulo é dono de um rebanho no Nordeste. E a mulher rendeira comprou casas e carros para toda a família. Esta noite, eles nos contam seus segredos. Por que os juros, os cartões de crédito e os financiamentos se tornaram os vilões do orçamento doméstico? Especialistas nos ensinam como escapar das armadilhas do consumo. E onde vivem os brasileiros que mais conseguem economizar? O que eles ganharam guardando tudo o que podiam?
Diga onde você vai, eu vou varrendo.
O ritmo é forte.
Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.
O serviço é pesado.
Diga onde você vai, eu vou varrendo.
Mas Rita sempre foi uma daquelas pessoas apaixonadas pelo trabalho.
Eu gosto, imagina se eu não gostasse. Gosto muito.
Agora todo mundo na dancinha da vassoura.
Ela aprendeu a combinar capricho e economia.
Não é o produto que limpa, mas sim o esfregar, o capricho e a boa vontade.
Rita costumava fazer 14 faxinas por semana. Ela limpava uma casa pela manhã e limpava outra casa à tarde. No sábado, ainda deixava os corredores e as escadarias de 3 prédios brilhando. Como ela conseguia fazer tanta coisa em tão pouco tempo?
Acelerando e trabalhando sempre em cima do relógio. Eu economizo até o meu tempo.
Para varrer a casa?
15 minutos.
Para tirar o pó?
20 minutos.
Para lavar o banheiro?
Mais 20.
Esse passinho aí acelerado é outro segredo de economia da Rita. Você sempre foi trabalhar a pé?
Sempre. Nunca utilizei ônibus, nunca fui de carro. Sempre a pé.
E você chegava a andar quanto tempo aí, Rita, para ir trabalhar?
Olha, a casa mais longe eu andava 40 minutos, mas o segredo era levantar mais cedo para chegar no horário.
E sempre a pé?
Sempre a pé.
É, caminhando desse jeito, a Rita foi longe. Com um bom humor danado e muita disposição, essa faxineira construiu um patrimônio de dar inveja. Estamos a 2 quadras de uma das praias mais badaladas de Santa Catarina. Esse apartamento de 155 metros quadrados, olha, a Rita também limpa com gosto, mas por puro prazer. É que aqui ela faz o papel da dona de casa.
Quando eu vim morar pra cá, de verdade, eu me beliscava. Será que isso aqui é nosso mesmo? Será que isso aqui não é um sonho?
Para comprar esta beleza de apartamento, Rita não pediu dinheiro em banco. Fez uma matemática.
Olha, nós guardamos o dinheiro, compramos 3 terrenos, esperamos os terrenos valorizar e depois vendemos eles e pagamos. Com mais um pouco de dinheiro que nós ajuntamos, foi o que a gente fez.
Na época, ela ainda deu um jeitinho de não vender o antigo apartamento. Viu nele uma boa fonte de renda.
Esse aqui aí a gente aluga na temporada. Porque não se deve vender o que a gente tem. A gente tem que adquirir para comprar outro, não vender.
A lógica de Rita não parece lição de economia? Ela completou 60 anos e há 2 meses decidiu parar de fazer faxina na casa dos outros. Mas só pôde se dar ao luxo porque a vida inteira controlou cada tostão. Ela nunca atrasou uma conta.
Se você deixa hoje atrasar e amanhã tem 2, Condomínio é a mesma coisa. Você tem desconto de 20%. Você pagando em dia, junto o ano todo, você consegue pagar as duas últimas parcelas só com o desconto que você teve durante o ano.
A filha aprendeu com o exemplo.
O que que não pode?
Gastar mais do que tem.
Isso não pode.
Compras? Rita só faz à vista. Teve paciência para juntar dinheiro e pagou todos os eletrodomésticos do apartamento novo de uma só vez. Faturou um desconto de R$ 1.050.
Nossa, se é vantagem. Veja bem, dá para dizer que praticamente a máquina de lavar roupa veio de graça.
Não usa cheque nem cartão de crédito.
Porque, você vai lá no mercado, vamos supor, vai lá no mercado com cartão. Você não vai comprar aquilo, você vai comprar sempre mais. Mas só que esse cartão vai vir para pagar.
No final do mês chega.
Chega.
Comida, ela sempre faz em casa.
Você lembra a última vez que vocês foram no restaurante?
Ai, agora você me pegou. Ah, agora lembro. Nós fomos comer fora quando a gente fez 25 anos de casado. Isso faz o quê? Uns 6 anos.
Na hora de comprar roupa, a Rita ensina. Para fazer economia, é preciso gastar um pouco mais.
Eu compro uma roupa boa, pago um pouquinho mais caro, mas lavo ela no tanque, não coloco na máquina, posso até botar para centrifugar. E depois passar, eu passo ela do avesso.
A roupa dura mais?
Dura mais. Isso ali ajuda muito na economia de cada um, por isso que a gente consegue comprar as coisas. Não é que ganha um monte de dinheiro, não.
Rita cobrava R$ 50 por faxina. Juntando o salário dela com o do marido, que é pedreiro, a soma chegava perto de R$ 3.000. As economias de uma vida inteira estão aí, para quem quiser ver.
Olha só, olha a preguiça toda. Imagina depois de tanta luta, ver se nós não temos direito de fazer isso aqui.
Com certeza tem, né?
Rita pode se esbaldar agora porque sabe direitinho quanto custa ganhar e guardar o dinheiro.
Você vai trabalhar, você acha seu trabalho tão pesado. E aí você gasta assim à toa? Não pode.
Valfredo também é da turma que economiza no centavo. Olha ele lá contando vantagem na padaria.
Quanto custou? 50, pode ficar aqui, ó.
53 centavos.
Bom, sim. É.
E eu dei uma moeda de R$ 1 e ela me voltou 50 centavos. Estou no lucro com 3 centavos.
Já fez uma economia.
Já fiz a minha economia do dia. É parte da economia.
Esse jeito de levar a vida rendeu uma fama e tanto.
Chorão.
Casquinha.
Vamos fechar.
Aquele ditado que diz mão de vaca.
Tudo isso é apelido dele.
Oh, bem pão duro. Que patinha.
Valfredo e a mulher ganharam a vida como operários de indústria têxtil. Ele recebia pouco mais de 2 salários mínimos por mês, o equivalente hoje a R$ 4 por hora. Ela também. Juntos definiram um limite. Os gastos da casa não podiam ultrapassar a renda de um deles. O salário do outro virava poupança.
Eu trabalhava em média 24, 26, 28 horas por semana de hora extra.
Para comprar a primeira casa própria, Valfredo passou 3 anos folgando apenas uma vez por mês. Oportunidades para economizar, ele sempre viu por toda a parte.
Eu acho que se eu puder ir a pé ou de bicicleta, estou fazendo exercício e isso está me trazendo saúde.
Os filhos cresceram ouvindo.
Apaga a luz, economiza água, só põe no prato aquilo que vai comer.
Quanto tempo eles tinham para tomar banho?
Ah, no máximo 5 minutos. Se passasse 5 minutos, eu ia lá e cobrava depois. Ó,
passou, bate na porta.
Bati na porta várias vezes cobrando.
As regras sempre foram muito claras. Na hora de fazer compras...
Só se compra aquilo que realmente necessita.
Sapatos são quantos por ano?
No máximo um. Quando ele aguenta, mais passa de um ano tranquilamente.
E na hora de pagar...
Você não compra prazo.
De jeito
nenhum. Sempre é visto.
O meu hábito é falar com a gerente. Principalmente a dona, né, no caso. Eu acho que a dona é mais prático de a gente convencer, sabe?
Ah, te colocou numa fria.
É um segredo
pra conseguir desconto.
Me faz um orçamento e eu vou levar isso aí, fazer uma pesquisa de mercado.
Mas você não fez esse desconto todo?
Não,
dinheiro não se acha na estrada, e aí?
É o rei da economia. Mesmo com salário modesto, Valfredo e a mulher deram um empurrãozinho na vida financeira dos filhos.
E sem dívida e sem mexer nas poupanças, né? Fizemos festa de casamento, festa de formatura, compra de casa para Luciana, boa poupança para o Sidney.
Um esforço que emociona.
Muito orgulho, muita gratidão, sempre, né?
No fim das contas, Valfredo conseguiu uma proeza. Quitou a casa onde mora hoje e ainda comprou um apartamento na praia. Isso tudo sem nunca ter feito um empréstimo bancário.
Fizemos isso só na força da poupança, guardamos.
A fórmula de Valfredo seria a mesma de Rita? Qual o segredo?
Muito amor ao trabalho, muito amor à vida, muito amor ao capricho e uma luta diária.
Rita e Valfredo têm muita coisa em comum. Os nossos dois mestres na arte de economizar são irmãos. Eles nasceram numa família de agricultores, uma família grande, 13 irmãos. Enfrentaram muitas dificuldades na vida e aprenderam desde cedo o que fazer. Não só em tempos de vacas magras, mas também em época de fartura.
Com o burrinho na sombra, a vida continua.
Com certeza.
Na nossa mãe sempre dizia, meus filhos, guardem na fartura que vocês têm na necessidade.
A vida na roça foi uma escola. A família Schmidt só via dinheiro uma vez por ano.
Não podia se gastar tudo de uma vez. Tinha que gastar aos poucos, tinha que sobreviver com aquilo.
Foi assim que Rita e Valfredo descobriram um caminho para conquistar um belo lugar ao sol. Hoje, Valfredo usa o dinheiro da aposentadoria para se aventurar pelo mundo. Já fez 2 cruzeiros e planeja ir ainda mais longe.
A gente vai fazer um cruzeiro para a Espanha. Estamos projetando aí para ir para a Espanha ano que vem.
Rita ainda está se acostumando com essa vida boa.
Eu sempre falava para todas as minhas patroas que eu ia querer ser dona de casa de manhã e uma madame de tarde. Olha só, está começando.
Por que algumas pessoas conseguem economizar com facilidade e outras não? Quem estuda o assunto são os especialistas em psicologia econômica, analisando como nós nos relacionamos com o dinheiro. Eles acreditam que o bom poupador já nasce pronto, mas também que é possível aprender esta habilidade. É uma situação parecida das dietas para perder peso. A gente sabe que tem que emagrecer, mas acaba sempre cedendo às tentações da gula.
Na verdade, sempre tem renúncia, porque a gente não pode ter tudo o tempo inteiro.
Esta especialista em psicologia econômica avisa: quem quer poupar precisa estar atento aos apelos do consumo e pensar bem antes de pôr a mão na carteira.
Tem as ciladas de fora e as ciladas de dentro, né? As de fora são todas essas que o marketing faz, porque o objetivo do marketing é fazer com que as pessoas comprem, que gastem o seu dinheiro.
Uma bela vitrine, aquele sapato maravilhoso olhando pra gente.
A gente gosta de se iludir. É a história das prestações, né? Bom, isso aqui é só 10 parcelas de R$50. Só que você faz isso com 20 parcelas diferentes. E quando você vai se dar conta, mais da metade do seu orçamento já está comprometido.
São Paulo, a maior e mais rica cidade do país. Multidões que ganham e gastam muito dinheiro. Jaguaribe, interior do Ceará. A criação de gado leiteiro é uma das principais atividades da região. Em São Paulo, Renato, este cearense de Jaguaribe, vê da janela um mundo de consumo desfilar na porta de casa. Quantas novidades!
Aqui é o lugar melhor pra gente se divertir aqui, né? Balada, muita mulher. Aqui é o lugar ideal.
No Ceará, seu João Francisco, pai de Renato, cuida do sítio da família na esperança de aumentar a boiada.
Os preços estão altos, a gente não pode comprar para o preço que eles querem.
Renato veio para São Paulo há 6 anos. Moço, solteiro, simpático, tem tudo para aproveitar a juventude. mas ele quase não sai de casa.
Salada de palmito, alguma coisa assim?
Uma exceção é o almoço de domingo, com os parentes que também moram aqui. O rapaz deixou o sítio dos pais para fazer fortuna em São Paulo. E não há o que o faça desviar de seus planos. O segredo para resistir às tentações?
Ah, trabalho muito é o melhor caminho.
Que aí não dá tempo.
Não dá tempo.
Pra o quê?
Pra montar o meu próprio restaurante. Você já gostaria de fazer o pedido?
Ele trabalha como garçom num restaurante japonês. É uma rotina pesada. Às vezes, 10 horas de jornada num único dia.
Muito obrigado.
O esforço é grande, mas o resultado compensa. Do salário de R$ 2.500, ele consegue economizar R$ 1.500. O dinheiro investe comprando cabeças de gado lá no Ceará. Já tem mais de 30. E todo mês manda R$ 400 para ajudar a família.
O ganhozinho dele, ele nunca soube jogar fora, sempre ele empregou. Fiz isso com orgulho, graças a Deus, porque ele é um menino muito bom.
Parece bom, mas pode melhorar. Nosso cearense agora está aprendendo a preparar sushi. Quando puder assumir o posto, vai ganhar o dobro e economizar mais ainda.
Você quer formar uma boiada de que tamanho?
Umas 60 cabeças para girar. Todo ano girar elas. Vender e comprar mais. Vender e comprar mais.
Até chegar a uma grandona?
Até chegar a uma grandona. No caso,
grandona
não vai ser
quanto?
Umas 100 cabeças, quem sabe, né?
Com isso você isso. Abre um
pequeno.
Restaurante.
Pequeno.
Você acha que você atinge esse objetivo final com que
Sim.
idade?
Com que idade? Uns 40 anos mais ou menos, se Deus quiser.
Aí você vai estar rico.
Se Deus quiser.
Equilíbrio é o que não falta nas contas do seu José. Hoje, ele acelera a moto para ir ao trabalho. Mas no passado, fazia estes caminhos pedalando uma bicicleta. Ele é jardineiro e trabalha em várias casas neste condomínio, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ganha cerca de R$ 2.000 por mês e sempre que dá, guarda uma parte no banco.
Às vezes, se eu vou comprar uma ferramenta, aí já não sobra. Aí quando acaba de pagar aquelas prestações, mais aí que a gente começa a continuar botando uns 200, 300 na poupança.
Trabalhando duro e economizando de pouquinho em pouquinho, o seu José conseguiu juntar o suficiente para primeiro construir uma casa numa cidade do interior. E depois, essa aqui, que era o sonho da vida dele e da mulher. A casa própria, para criar a família.
Esta é a casa do interior, em Indaiatuba. Foi com o aluguel dela e mais algumas economias que seu José e Dona Maria construíram a casa em que mora.
Verdade que você chorou quando você entrou nessa casa?
Muito, chorei muito. Eu desci de lá da escadinha já chorando. Porque eu sabia que eu ia entrar na minha casa.
Foi a melhor noite da sua vida?
Foi a melhor noite da minha vida. Foi a primeira noite que eu dormi nessa casa aí.
Porque afinal a casa era sua.
É, eu acho que Deus falou, não, essa é sua. Pode dormir sossegado, né?
Dona Maria é empregada doméstica. Quando está em casa, cuida dos netos e já vai ensinando a meninada a poupar.
Ó, o cofrinho da avó tá cheio de moeda já. Para minhas netas eu já dei um cofrinho para cada uma. Vocês guardam a moedinha que é... para vocês comprar a coisa de vocês.
As aplicações do dinheiro do casal renderam mais alegria. Uma casa para os filhos e dois carros. Este aqui, ainda com cheirinho de novo, é o xodó de Dona Maria.
Como é que é a receita para guardar, para conseguir guardar, para não gastar o dinheiro todo?
Acho que é para a gente não estragar, né? Comprar só o que o necessário, o que vai usar.
Você se sente bem assim?
Sinto bem, porque eu trabalho, mas eu sinto que hora que eu quero passear, eu tenho dinheiro para ir.
Mas o casal ainda não está satisfeito. Nos fundos da casa de Indaiatuba, quer construir mais uma, também para alugar, e preparar a aposentadoria.
Quando eu ficar mais velho, eu não vou aguentar trabalhar mesmo, né?
É. Então...
às vezes uma hora precisa comprar um remédio, uma coisa, fazer uma coisa e outra, eu tenho aquele dinheirinho lá aplicado para isso, né?
O senhor sempre está pensando no futuro, então?
É, eu sou o drone só pensando no futuro.
Nessa cidadezinha do interior de São Paulo, quase ninguém perde o sono por causa de dinheiro. Águas de São Pedro ficou famosa pelas fontes com propriedades medicinais, que atraem turistas de toda parte.
Uma cidade que aqui, onde é a avenida principal, é possível andar com essa tranquilidade e ouvir até canto de passarinho. Um lugar onde o último crime de morte aconteceu há 18 anos. Águas de São Pedro tem cerca de 3 mil habitantes e 60% deles tem mais de 60 anos de idade. Esse pequeno paraíso de aposentados é o segundo menor município do Brasil, mas é também, segundo o Banco Central, o campeão de poupança no país.
Foram as economias da família que ajudaram Dona Iole a abrir uma loja de acessórios há 2 anos no centro da cidade. É quase um passatempo para a empresária que se mudou do Paraná para ficar mais perto dos filhos. O marido dela está aposentado, mas também não quer ficar parado. Seu Alcides foi professor e corretor de imóveis. Antes disso era padre, mas abandonou a batina para se casar com Iole há mais de 40 anos. Controle nos gastos e poupança sempre foram sagrados para ele.
Por exemplo, eu não gosto de ter 2, 3 pares de sapato. Eu gosto de ter 1 par de sapato ou 1 par de tênis, mais nada.
Só?
É só.
Iole é mais mão aberta.
Nós nunca tivemos assim luxo, nunca ostentamos nada. Mas sempre tivemos conforto, porque ele me mandava o dinheiro e eu fazia com o dinheiro aquilo que eu achava necessário.
Seu Alcides não repreende a mulher, mas também não concorda com alguns gastos que ela faz.
Não é tanto assim de se banjar, não, mas poderia ser um pouco mais imitador do seu marido.
Mas nenhuma mulher consegue viver com 1 par de sapatos, seu Alcides.
Eu sei.
Quantos sapatos ela tem?
Você perdi a conta, né?
Ele guarda, ela gasta. Afeto e respeito mantêm o equilíbrio. Mas com a autoridade de quem já viveu muito, seu Alcides dá um conselho para os casais mais jovens.
Tem que poupar. Esse é o conselho que eu daria para todos. Porque assim, você chega numa velhice, chega assim no fim do... Né? E você vive feliz, contente, como eu.
Tranquilo.
Tranquilo.
Uma dívida no meio do caminho. Cartões de crédito, juros, financiamento. Os grandes vilões do orçamento doméstico.
Moedinha por moedinha. Para muitos de nós, é um custo juntar os trocados. Mas se é para gastar, as economias somem num instante. Na pequena casa de 3 cômodos, em Curitiba, Daniel e Andressa vivem dias de aperto. O casal cortou despesas, fez e refez os cálculos, mas as contas não fecham.
A Andressa e o Daniel se perderam nas contas no ano passado, quando a Andressa teve um problema de saúde. Os gastos com remédios muito caros acabaram desequilibrando o orçamento da família. Hoje, a principal preocupação do casal é garantir o conforto da filha de 5 anos. A luta é grande para liquidar as dívidas, o que parece não ter saído.
Andressa, recém-saída da faculdade de marketing, está desempregada. Daniel é metalúrgico. Ganha quase R$ 2.000 por mês. O dinheiro até poderia cobrir os gastos da família. Mas Daniel paga R$ 800 mensais de empréstimos no banco, deve no cartão de crédito e vive pendurado no cheque especial.
A gente fez um empréstimo para tentar liquidar as dívidas anteriores e a gente não conseguiu, a gente acabou fazendo empréstimo em cima de empréstimo.
Com juros, as dívidas do casal passam dos R$ 14.000.
Parece que nunca a gente vai conseguir pagar tudo isso. Parece que não vai ser impossível de dar um jeito na situação.
Contas em atraso viraram rotina.
Geralmente eu pago do mês anterior nesse mês e desse mês fica para o mês seguinte. Daí acabam acaba gerando encargo e multa sobre o que eu estou pagando.
Convidamos o professor Carlos Magno, diretor do Departamento de Economia da PUC do Paraná, para analisar as contas do casal. Uma olhada nas faturas e o economista identifica alguns vilões do endividamento.
Então hoje o que mais dilapida o orçamento das famílias é justamente aquela modalidade que possui a maior taxa de juros, que é o cartão de crédito. Então tem muita gente se enforcando no cartão de crédito. Depois vem os financiamentos. Os financiamentos possuem uma taxa média hoje de 8,5% ao mês. Né? Isso dá 160% ao ano.
Há 8 meses, Daniel não consegue pagar o cartão de crédito. Mesmo sem comprar mais nada, a dívida pulou de R$ 1.500 para R$ 4.000.
É importante ele falar com o responsável, o gerente da conta dele. Fazer uma negociação. Olha, eu quero fazer o somatório de tudo que eu estou devendo e tentar uma linha de crédito mais barata.
O professor deixou para o casal uma tarefa de casa para quando as dívidas forem liquidadas.
É importante fazer uma poupança. Poupança é negação ao consumo. Então, uma parte do meu rendimento, meu salário, eu guardo todo dia para fazer frente a uma emergência, ao imprevisto.
Situações inesperadas são uma raridade no trabalho de Celina. Na rotina da doméstica, as tarefas, os compromissos, os dias se repetem. Mas no dia a dia, ela está preparada para as incertezas da vida.
Como meu marido trabalha por conta, às vezes ele não recebe. Daí quando ele se apura, eu vou e dou uma força. Daí eu dou uma socorrida nele.
Celina trabalha na mesma casa há 18 anos. Aprendeu com a patroa que a economia começa nas pequenas coisas, já no uso do material.
Dona Fátima, ela é muito econômica, sabe fazer, pesquisar preço, essas coisas, eu fui acompanhando.
Celina se tornou uma super poupadora. Num caderninho, anota tudo o que compra e o que tem que pagar. Quando atinge o limite, não gasta mais nenhum centavo.
Sempre procuro daí esquecer que eu tenho cartão de crédito. Fechou aquele valor, eu esqueço.
E sempre tem um dinheirinho guardado. Ganhando R$ 1.244 por mês, ela já reservou com antecedência o dinheiro dos impostos deste ano. E acabou de ajudar o marido, que precisava de R$ 1.300 para pagar as contas.
Eu não sei mexer com nada de banco.
Ela que cuida.
Ela cuida de tudo.
Não deixa o senhor atrasar a conta?
Não. Deus o livre, se atrasar uma conta, ela já me cobra.
Mas nem tudo é sofrimento. Com orgulho, Celina mostra os frutos da economia.
Esse carro meu filho comprou, mas eu assumi as prestações, que eram 5 anos, 60 parcelas, e agora só falta 1 ano e 3 meses para terminar. Também entrei ajudando a minha filha a construir a casinha dela, na cerâmica, azulejo, os armários e o fogão que já tinha comprado.
Construir um modelo de vida que serve de exemplo para muita gente, graças a um jeito próprio de economizar. Assim, a Celina já tem grandes conquistas e a mais recente delas é essa daqui, continuar economizando, para ajudar o marido a fazer uma nova casa.
Daqui para frente, quero mesmo é ver isso aqui tudo pronto, para poder daí eu entrar com a mobília. Do jeito que eu quero, renovar todos os móveis e deixar uma coisa bacana.
Alguém duvida que ela vá conseguir?
Tudo vai do controle. Saber gastar e o que pode gastar.
Mestres da educação financeira. Dois brasileiros que descobriram como fazer o dinheiro nosso de cada dia render mais.
Cidade de Deus. No antigo palco de tanta violência, os moradores estão tendo aula de educação financeira. Na frente da turma, um vitorioso que conheceu de perto a dura realidade de ser pobre e endividado.
Era famoso, tinha sucesso, mas não tinha dinheiro.
Nilópolis, Baixada Fluminense. Na sala de aula improvisada, profissionais e donas de casa aprendem com Ana Cristina como planejar gastos e sonhar com metas.
Eu nunca tive problemas de dívidas, mas eu nunca poupei.
Ele, coreógrafo. Ela, oficial de justiça. Dois brasileiros que conseguem desvendar a difícil matemática de fazer o dinheiro nosso de cada dia render um pouquinho mais. Wagner Menezes Pereira, mais conhecido como Fly, hoje mora num apartamento próprio de 3 quartos com a mulher Cristiane e a filha Bruna. Tudo conforme o planejado. Quando hoje leva a filha para a escola, ele caminha com confiança. Bruna, de apenas 2 anos e 8 meses, já tem o futuro garantido.
O investimento que eu faço nela é para quando ela tiver a idade de 18 anos, o dinheiro que ela vai ganhar, que é o dinheiro que ela vai ter guardado, ela pode fazer o que ela quiser.
Bem diferente dos tempos de menino. No céu do Rio de Janeiro, sobre as casas do bairro pobre, muito acima da dura realidade dos catadores, voavam os sonhos do menino Wagner.
Não tinha como pedir dinheiro para minha mãe, porque o dinheiro já era curto. Então, para se comprar pipa, o que eu fazia? Eu ia atrás de ferro velho e vendia. Com esse dinheiro, eu comprava minha pipa. Com esse dinheiro, eu dava uma parte para minha mãe.
Pelo direito de morar nos fundos deste prédio, a mãe trabalhava de faxineira sem ganhar um tostão.
Esse prédio é a minha história, é a minha vida.
Retornar aqui, 36 anos depois, mexe com as emoções de Wagner.
Desculpa. Minha mãe estava aqui, aí eu era moleque, eu lembro disso. A mulher falou assim: Cássia, ensina o Wagner a varrer para ele poder te ajudar a cuidar da faxina aí do prédio. Eu não entendia porque minha mãe chorou naquele momento. Aí minha mãe falou assim para ela: meu filho não vai faxina, meu filho vai estudar e vai ser alguém.
Mas Wagner queria mais.
Bom dia.
Ele passou a se virar com gorjetas e bicos, até descobrir que poderia ganhar dinheiro com um passatempo: a dança. E o grupo formado com amigos do bairro fez sucesso nas ruas e foi para a televisão. Dança, aplausos, o dinheiro passou a entrar fácil. E saía fácil também. Carro novo, roupas, eletrônicos, ele ia comprando, jogando no cartão e no cheque especial. E se afundou em dívidas. Perdeu tudo.
O Wagner, o Fly, é um dos milhares de brasileiros que se afundaram em dívidas nos últimos anos. O progresso e a estabilidade da moeda levaram as pessoas a comprar com confiança. E o crédito era fácil. Resultado: nunca na história do nosso país os brasileiros deveram tanto.
Ana Cristina e Jorge nunca ficaram no vermelho. Não deveram, mas passaram grande parte da vida gastando sem nenhuma organização. Economizar virou uma das palavras-chave da vida dessa família. Na hora que precisa colocar um lustre, fazer um conserto, Jorge usa a habilidade.
Nessa maneira de a gente fazer, e a gente vai economizando.
No supermercado, por exemplo, Ana Cristina compra carne no dia da promoção. Compara os preços. Quando vai ao shopping, a tentação é grande.
Você entra ali e começa a, é atraído por uma promoção, é atraído por um objeto, e você vai comprando, comprando.
É nessas horas que valem as 3 regras de ouro.
Eu preciso, eu posso comprar, tem que ser agora.
Mas não basta economizar. Ela ensina.
A gente faz uma planilha, eu lanço tudo que entra e as nossas despesas. Então é a base, é o início para quem quer começar a organizar sua vida financeira.
E o Fly, como conseguiu organizar a vida financeira e sair do atoleiro de dívidas? Não foi fácil. Foram 4 anos até pagar todas as dívidas e limpar o nome no serviço de proteção ao crédito. Mas aprendeu a lição. Leu livros, pesquisou na internet, foi a palestras. E hoje ajuda outras pessoas a sair das dificuldades.
Sabe quando a pessoa está endividada, ela fica cega. Ela acha que não tem jeito. Ela acha que a única forma de pagar a dívida é pegando dinheiro emprestado. Tem um tempo. Você não pode sair das dívidas da noite para o dia.
Diante do computador, responde perguntas no site que mantém sobre problemas financeiros e investimentos.
Eu comecei a mandar dicas para 50 amigos. Eu peguei todo o conteúdo que eu tinha e mandava para esses amigos, 50 e-mails.
O nome é para lembrar os velhos tempos difíceis. Sai do buraco.
Então são coisas simples que podem fazer a diferença. Arruma mais um bico durante no final de semana. Não é sair pegando dinheiro emprestado em qualquer lugar para quitar. Não vai quitar, porque o problema continua.
3 anos depois, o site dá dicas para centenas e centenas de pessoas, a maioria desconhecidas.
Então, primeira orientação, não gaste mais do que ganha. É difícil? É, mas não é impossível. Viva dentro da sua realidade. More aonde você pode morar. Pague a escola do seu filho que você pode pagar. Se você não pode pagar uma escola para o seu filho, coloque no colégio público.
Ana Cristina também encontra tempo para dividir com outras pessoas o que aprendeu no controle do dinheiro e planejamento de gastos.
Se eu tivesse aprendido isso há 20 anos atrás, eu hoje estaria numa situação assim, de independência financeira, porque a gente deve sempre pensar em independência financeira.
Fly também tem planos muito claros para o futuro. O mais imediato, daqui a 3 anos, quando este apartamento estiver quitado, quer morar em uma casa.
Acho que sonhar é o que movimenta a gente, acho que é o que toca. Quando você não tem sonho, é igual fé. Você perdeu a fé, perde tudo. E o brasileiro tem isso, né? Às vezes ele está lá, não, mas eu vou dar a volta por cima, eu tenho fé. Eu acho que é isso que movimenta cada dia.
Mulher rendeira, tecendo e guardando, ela comprou casas e carros para toda a família.
Um cenário de arrepiar. Quanta beleza! Falésias que misturam areias brancas e avermelhadas numa praia que parece sem fim. Estamos em Beberibe, paraíso encravado no litoral do Ceará. A paisagem tropical abriga uma terra cheia de tradição.
Todo pescador é mulher, ou é rendeira ou é costureira.
Pescador e a mulher rendeira, personagens típicos marcados por uma vida simples, em atividades artesanais que são passadas de pais para filhos.
Minha mãe botou para trabalhar quando eu era criança.
Desde cedo, o destino de Dona Maria estava traçado pelas linhas da renda.
Com 8 anos eu já fazia. Eu fazia só que fazia para os outros.
Largou os estudos na 4ª série para ajudar os pais. Ela se casou cedo com seu Aderton, pescador. A família cresceu rápido. Hoje são 7 filhos, 14 netos e 1 bisneto. Uma história comum, como tantas outras na região. São, em geral, famílias que trabalham muito e ganham pouco, o suficiente apenas para o sustento. Mas Dona Maria, de ponto em ponto, bordou um futuro bem diferente. Nesse labirinto de linhas, Dona Maria encontrou a saída para as dificuldades financeiras. O mesmo planejamento e capricho necessários para fazer a renda, ela levou para a vida. Com o artesanato, conseguiu ajudar a sustentar os filhos e até formar um pequeno patrimônio que hoje faz a diferença para toda a família. Como ela conseguiu?
Confia no meu trabalho. E se você trabalha, você vai ter êxito.
Mas tem gente que trabalha e gasta tudo,
porque
né?
não pensa no futuro.
Além de trabalhar e planejar, Dona Maria guarda um segredo.
O segredo da primeira casa foi esse aqui.
Escondidinho, hein, aí?
É, cofre a gente tem que guardar bem guardadinho, não pode deixar à toa, não.
E foi num cofrinho como esse que ela juntou as economias para pagar a construção da primeira casa. Um esforço que dividiu com o marido.
Se eu trabalhava, ganhava dinheiro?
Tudo na mão dela. Eu sabia que ela sabia fazer o dinheiro e render, né? Na minha mão, eu gastava logo.
Eu fazia o necessário e guardava para fazer a casa, porque o meu objetivo era a casa.
Uma mulher que não para. Aos 68 anos, continua a realizar novos sonhos. Nos leva para conhecer a última conquista.
Este é o quinto imóvel que a dona Maria constrói ao longo da vida. Desta vez, uma casa de veraneio para os momentos de lazer com a família. Mas há 40 anos, ela passava pela mesma experiência para levantar a primeira casa própria. Um sonho realizado com sacrifício e muita economia.
Era uma época difícil.
E era debaixo de sol.
Debaixo de sol, de chuva. E todo jeito a gente vinha para a praia.
Quando Dona Maria começou a caminhada, não havia muitos turistas, vendia-se pouco.
Mesmo assim, nessa época, com toda a dificuldade, mas eu já estava fazendo economia para fazer a minha casa própria.
E ainda hoje ela controla cada centavo.
Tenho que botar todos os detalhes, a luz, a costura, a linha que eu gasto em cada peça dessa.
Mantendo a tradição, Silvia, a filha mais velha, seguiu os passos da mãe. Ela mostra que aprendeu tudo com Dona Maria. Mas é na arte do labirinto que as duas gerações se encontram.
Eu sempre dizia que eu queria ser como a minha mãe, ferreira.
Hoje é mais fácil você trabalhar e conseguir criar seus filhos e dar uma boa educação. Alguns anos atrás era muito difícil. Eu tenho muito orgulho de tê-la como mãe.
Qual o próximo projeto de Dona Maria? Ela ainda não sabe, mas a reserva já está garantida.
Para todo mundo, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dois Pontos.